E agora a gente vai conhecer o trabalho da escritora criana Gabi Alódio. Gabi já está aqui no nosso estúdio, vai contar um pouquinho dessa obra que ela fez. Bom dia para você.
Bom dia.
Gabi, conta pra gente o que motivou a você transformar suas experiências pessoais e desilusões amorosas em poesia.
Bom, O Fogo em Minha Pele, ele é um livro que ele é complicado porque ele não nasceu com o intuito de ser publicado. Ele nasceu e foi um período complicado da minha vida e que também, de certa forma, foi complicado para todo mundo, porque, mas para mim particularmente, porque juntou o período da minha transição de gênero com o período da pandemia de 2020, né? Então juntou a questão da minha transição de gênero, da questão da minha vida amorosa, e misturou também com a questão de que estava todo mundo isolado, vivendo por aquele caos que foi a pandemia do Covid-19. E eu senti que eu não tinha uma outra forma de expressar como que eu estava sentindo, a não ser escrever poemas. Foi um período que eu não estava conseguindo escrever nada que não fosse poesia vomitada. E foi ao longo dos anos, foi colecionando e colecionando, escrevendo para mim, basicamente, até que teve um ponto que eu pensei, nossa, talvez eu devesse. E teve também o estímulo e a ajuda de um amigo que falou assim, não, você deveria tentar, nem que fosse para... E eu consegui o acordo pro livro e saiu o livro, que foi uma coisa assim que eu não esperava, que o meu primeiro livro fosse um livro de poesia. Mas foi, e ele tá aqui.
Foi um estalo. Eu acho interessante que você conta, né, que foi um momento muito difícil da sua vida. E aí, eu acho que até a maturidade dos anos passarem... Você falou que foi na época da pandemia,
sim,
né? Isso, então, passou vários anos. Então, essa maturidade de ver que tudo isso pode ajudar também outras pessoas, talvez foi um estalo também?
Acho que uma das sensações mais gratificantes de você escrever um livro é você perceber que as suas experiências, elas não são únicas. Elas não são únicas. Em alguns momentos aconteceu durante que eu estava fazendo a campanha para divulgar o livro e tudo... E surgiu pessoas, por exemplo, especialmente meninas, mulheres jovens, é o momento em que você percebe que, tipo assim, nossa, elas viveram a mesma coisa. E elas vêm e falam assim, nossa, isso aqui é muito o que eu vivi na minha vida. E você fica pensando, é um livro, eu digo sempre que é um livro para garotas. É claro que é um livro para todo mundo que quiser ler e acompanhar a poesia,
sim,
mas é um livro para garotas especificamente. E porque eu acho que quando você está fazendo uma transição, né, uma transição do masculino para o feminino, no caso, você está vivendo uma adolescência, uma segunda adolescência. Então você está meio que sendo uma garota pela primeira vez, porque você não teve a oportunidade de ser uma garota quando você era, né, adolescente. Então tem toda essa revolução que acontece. Eu acho que é uma sensação muito gostosa você ver que... Você vê e fala assim, nossa, eu vivi a mesma coisa.
Interessante. Agora vamos falar sobre o tema do livro, o título. Por que você escolheu Fogo em Minha Pele?
Fogo em Minha Pele, ele veio de uma carta que eu escrevi para minha psicanalista, que é a entrada do livro, na verdade, que eu descrevo essa dificuldade que é de quando eu estava no começo da minha transição de gênero e que eu estava... começando a me relacionar com as pessoas sendo eu mesma pela primeira vez, que é uma sensação de que as pessoas chegavam perto e eu não sabia como lidar com isso, e parecia que estava queimando a minha pele. Parecia uma sensação de angústia. Eu queria estar perto, eu queria chegar perto, eu queria encostar, mas parecia que eu estava... que era uma coisa que ardia, porque era muito nova. Eu estava ali tipo com uma pele muito, muito recente, sabe? Então, Fogo em Minha Pele vem dessa expressão que depois eu encontrei nessa carta que eu escrevi para os canais, que diz, parece que tem fogo em minha pele.
Que interessante a gente ver que realmente é uma vivência aqui nesse momento. E que nome interessante, né? Porque foi justamente tudo que você vivenciou ali. E agora eu quero perguntar como é a sua rotina de escrita. A gente sabe que escritores e escritoras sabem que não param, não param nunca. Você escreve uma vez e não para. Como é a sua rotina de escrita ainda hoje?
Acho que a gente passa por períodos em que a gente escreve muito todos os dias para períodos que a gente não escreve nada. Assim que eu terminei o lançamento do livro, oficialmente lancei o livro, eu comecei a escrever outro livro. E esse livro está pronto. Ele está em fase de buscar editora para publicação. E ele não é um livro de poesia, ele é um livro, um romance de suspense. E ele foi 280 páginas em 5 meses.
Eita!
Então, Nossa. 280
páginas. Estava criativamente.
Sim, era muita coisa. Tipo, eu sentei num domingo de manhã, de ressaca, e eu pensei assim, tipo, eu tenho que começar essa história agora. Eu já tinha ideia na minha cabeça, mas não tinha colocado em papel. Que e legal. É escrever todo dia. Você tem que escrever todo dia. Uma hora. Escreva uma hora, duas horas. Eu acho que ninguém aguenta escrever 4 horas. Tem gente que aguenta, eu não aguento. Então é muito escrever, tipo, todo dia 2 horas, mas tem que ser todo dia, domingo a domingo.
Tem que ter disciplina, né?
Tem que ter disciplina, tem que se acostumar a ficar só, são muitas horas sozinha, só na sua própria cabeça.
Então... E é o exercício da escrita também, né? Até porque dá pra saber palavras novas, um jeito novo de falar.
Você tem que ler muito.
Desacelerar ler também, muito. Né?
Você tem que ler muito. Eu tenho um problema que eu não sou uma boa leitora. Eu tenho dificuldade de concentração. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu começo a ler várias coisas e eu acabo nem sempre terminando. E pra escrever esse livro que eu escrevi ano passado, depois de Fogo em Minha Pele... título ainda sem ser revelado, eu li muita coisa de fontes diferentes, artigo de revista, procurei filme antigo, muita coisa assim, você começa a absorver para você ter referências para utilizar. E você pergunta assim, ah, mas quais obras você terminou de ler? Eu digo, gente, não tive tempo de ler nada.
Não concluí nenhuma,
não
mas
concluí
eu comecei.
Nenhuma, comecei várias coisas.
Tá muito parecido comigo, viu? Olha, vamos agora fazer a seguinte pergunta. Quantos poemas tem no seu livro?
Gente, eu acho que eu esqueci o número total dos poemas.
Mas são muitos.
São cerca de mais de 56 poemas. Todos
Olha
os poemas autorais.
Eu vou ler esse livro e vou escolher o meu predileto.
Também já tô ansiosa. Agora e a estrutura? Como você fez a estrutura?
A estrutura foi um pouco caótica de fazer, porque tem poemas que são em língua inglesa e poemas em língua portuguesa, e eu fiz a questão de fazer a tradução de todos eles em forma de enquete de disco. Sabe quando a gente, na época que a gente comprava CD antes do Spotify, no encarte do CD tinha todas aquelas, as letras
sim,
de todas separadas por barrinha?
Momento nostálgico agora.
E eu coloquei todos eles separados por barrinha, assim, depois eu vou abrir para vocês verem que ele tá lacradinho, mas eu vou abrir para vocês mostrarem. Ele tem muito. Eu pensei assim, eu quero fazer um livro que é meio álbum, né? Eu falei assim, talvez no futuro eu faça um álbum que é meio livro, mas eu acho que ele é um livro meio
criativo,
álbum.
Criativo, bem criativo.
É. Olha que interessante, né? E você utilizou alguma linguagem ou estrutura poética específica para expressar suas ideias?
Como eles foram escritos ao longo de alguns anos. Ele não segue uma ordem correta, mas tem alguns poemas que eles foram pensados dentro da minha cabeça como música.
Uhum.
Música eletrônica, música de balada. Eu acho que tem essa característica de que eles foram feitos... Tipo, você vai perceber que alguns poemas eles seguem uma repetição. Mas por que ela está repetindo tanto? É porque quando eu escrevi dentro da minha cabeça, eu pensava como se fosse um refrão com uma batida bem acelerada. Tem até alguns poemas que tem algumas anotações em colchete que dizem assim, aqui entra um instrumental, ou tipo assim, aqui entra um solo. São essa forma de pensar, só que eu não sou uma musicista, então eu escrevi, eu não tenho uma banda, então seria
mas
meu poema.
Mas de certa forma é artista e molda, né, a arte, tanto para música quanto para escrita também.
Eu acredito que a gente não consegue controlar muito bem como que vem até a nossa cabeça. A gente controla como vai, como aquilo chega, aquela ideia, aquela inspiração chega no papel. Mas como ela chega na nossa cabeça, ela chega totalmente desavisada.
É Gabi, tu encontrou alguma dificuldade no mercado literário por ser uma escritora trans?
Atualmente, eu acho que o mercado cultural em geral, não só o mercado literário, o mercado de publicação, ele tem tido uma abertura maior a pessoas LGBT em geral. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que é interessante viver essas experiências de pessoas LGBT. Nós temos, por exemplo, a Carla Sofia Gascon, que foi a primeira mulher trans que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, por exemplo. Porém, ainda é muito difícil. Em geral, acho que é difícil para qualquer um. Principalmente se você é uma pessoa que está publicando pela primeira vez. Porque existe uma certa desconfiança. Tipo, será que vende? Será que vai ser... Sabe? E é muito difícil a divulgação e a venda. É muito difícil, porque a gente vive num país que, infelizmente, a prioridade Sim. é outra. A prioridade não é cultura, a prioridade não é ler livro. Alguns dizem que acham que o Brasil é um país, assim, inculto. Eu não acho que o Brasil seja inculto. Eu acho que o Brasil é um país que tem mais prioridades e necessidades. Enquanto a gente tem muita gente que não consegue ter para a cesta básica, o livro não vai ser a prioridade. Felizmente.
Tá certo. E com relação aos novos projetos, você falou que já tem um saindo do forno, está só no processo de produção mesmo, e procurando publicar ele, né? E agora a gente pode mudar de assunto, né, Vitória? A gente tem outras perguntas para fazer para a Gabi sobre o Dia Nacional da Visibilidade Trans, que é comemorado aí no dia 29 de janeiro, celebrado no dia 29 de janeiro. Como é que foi a tua vivência, né, nessa mudança, a aceitação por parte da família, amigos, essa visibilidade?
Compartilhar um pouquinho da história.
Eu sempre tenho a impressão de que o dia e o mês da visibilidade trans, que é em janeiro, sempre tem um gostinho agridoce. Porque ao mesmo tempo que seria o mês que é dado para a celebração das vivências e dos corpos trans, também a gente sempre tem que lembrar a adversidade e a dificuldade de ser trans nesse país e na América Latina. O Brasil é, pela 16ª vez, o país que mais assassina pessoas trans e travestis no mundo. E já está se tornando cansativo. Toda vez que é o mês, a gente tem que falar, fica uma coisa mórbida, de certa forma. Mas é importante falar, porque se a gente for parar para pensar, hoje em dia é um país um pouco contraditório, porque ao mesmo tempo que é o país que mais assassina pessoas trans e travestis, na nossa cultura atualmente, na música, no entretenimento, as que mais chamam a atenção hoje em dia, que mais inova, são pessoas LGBT. São a música feita por artistas que são trans. Né? Nós temos a Lineker, nós temos a Paula Vittar, nós temos pessoas LGBT fazendo na internet o tempo todo, criando conteúdo. Mas por quê? Porque isso não é à toa. É porque o nosso país, ele sempre empurrou as pessoas trans, essas pessoas que são, né, divergentes da norma, para o entretenimento. Desde sempre. A gente sempre teve a gente sempre teve a Roberta Close, a gente sempre teve a Rogéria, a gente sempre teve o Jorge Lafon, que são esses exemplos de resistência, mas que sempre ocuparam esse espaço na cultura brasileira de ser entretenimento. Felizmente e infelizmente. Felizmente porque a gente encontra essas formas de sobreviver através da arte. E infelizmente porque eu acho que a gente pode ocupar muitos outros espaços também.
É uma pauta até muito importante, porque quando a gente vê essa questão de mercado de trabalho, por exemplo, você deu esse exemplo que é muito pro lado do entretenimento, mas, poxa, tem um mercado tão grande, tem potencialidades tão grandes para abranger, e muitas pessoas não dão oportunidade para mulheres trans por um estigma.
Exato, eu gosto sempre de falar que, tipo assim, me chamaram mais para entrevistas de programa, né? Entrevistas como essa, do que entrevistas de emprego. Sempre acontece essa questão, porque, especialmente aqui na região norte, aqui no Acre, nós vivemos ainda é muito conservador. A gente ainda não tem essa visão de querer explorar a inclusão e a diversidade, como já muitas empresas em grandes centros fazem. Né? Mas a gente percebe que existe ainda esse local que a gente fica com uma curiosidade. Mas a gente tem que também celebrar, no de visibilidade trans, tipo, a competência. Nós não somos só as nossas histórias trágicas, nós também somos competência, cultura, criatividade, ciência, tecnologia, todos esses espaços.
Exatamente. Você já encontrou dificuldade em alguma entrevista de emprego?
Já encontrei dificuldade em entrevistas de emprego. Eu sou uma pessoa que eu faço questão de dizer que sou trans no meu currículo, então, para evitar surpresas desagradáveis, né? No momento, normalmente eu tenho o meu trabalho, a minha carreira como escritora, mas eu estou sem emprego formal, por exemplo. E eu sempre faço questão de colocar que sou trans no meu currículo, para que se a pessoa for no meu emprego, eu já saber que você está entrevistando uma pessoa trans.
E também saber como abordar, né?
De exatamente, forma correta. Exatamente.
Gabi, nós queremos agradecer a tua participação, a tua visita. Em pleno sábado, a gente conversando com você aqui. Isso.
Veio
para o nosso estúdio. Mas fala pra gente, para finalizar, como faz para ter acesso ao teu livro?
O Fogo em Minha Pele, você pode ser encontrado, tem todos os links para venda online no meu perfil do Instagram, @bookfreak. Você pode encontrar ele também na Amazon, no Google Reads, pode encontrar no site da editora Viseu para compra. E se você quiser que ele chegue mais rápido, com um preço mais acessível, você pode mandar uma mensagem para mim no meu Instagram, que eu tenho alguns exemplares em preço promocional.
Perfeito. Gabi, muito obrigada por falar com a gente, por
ter
esse tempinho.
Obrigada por me receber.